com as vitórias de Abelardo de La Espiga, na Colômbia, e Keiko Fujimori, no Peru, o mapa da América Latina apresenta uma virada à direita pelos países que a compõem. Se não vejamos, atualmente o bloco de governos de direita ou centro-direita inclui Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Paraguai, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Colômbia e Peru. A propósito desta mudança, conversamos Lazier Martins e eu no programa Acontecendo com o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, Fábio Andrade.
Um ponto que pode parecer implicância, mas é bem importante para entender o fenômeno, né? A gente está vivendo um momento de ascensão, assim como foi outrora, basicamente um movimento de onda vermelha, que depois alguns autores chamaram de onda rosa, né? A gente está vivendo uma onda de direita, mas não de centro-direita. E aí a qualificação de extrema-direita eu sei que irrita algumas pessoas, mas é importante não para a gente marcar ideologicamente, mas para a gente entender o fenômeno. Quando a gente coloca que basicamente um político é de extrema-direita, o que nós, o que academicamente nós queremos indicar é que a raiz central da atuação desse político combina elementos de conservadoria, que pode ser chamado de conservadorismo, do ponto de vista de ética e moral, mas que no plano da política se apresenta como antissistêmico. Né? Ou seja, um forte questionamento do quanto aquilo que se entende como instituições que compuseram um conjunto efetivamente democráticos, de fato atendem os anseios populares. Essa é uma raiz importante para entender a ascensão e o sucesso eleitoral desse movimento, não só no Brasil, como no mundo. É um grupo político que aposta, e aí por isso que é importante dizer que não é de centro, que basicamente, ao invés de apostar que as instituições políticas dadas e através de um conjunto de articulação seja possível entregar melhorias, são grupos que vão dizer: a gente precisa reformar profundamente as instituições que caracterizam a democracia. Pode ser em discursos até mais extremos, basicamente pode ser que a gente não esteja vivendo, inclusive, um quadro democrático. Então, é preciso nos eleger para que nós façamos essas reformas profundas e nos liguemos efetivamente com a população. Né? Isso aparece no discurso do Milei, isso apareceu no discurso do Kass, lá no Chile, apareceu no discurso do novo presidente da Colômbia, e isso caracterizou a campanha do então candidato Jair Messias Bolsonaro em 2018, isso elegeu o ex-presidente do Uruguai. Então, efetivamente, está presente no discurso da Keiko Fujimori. Então, esse é um elemento central. Né? Uhum. Esse discurso, e que encontra guarida basicamente em uma população que encampa esse discurso por dois grandes motivos: problemas econômicos, basicamente a globalização tem seus benefícios, mas não gerou uma distribuição igual dos recursos. Então a gente fala de muitos setores que foram fechados, muitas pessoas deixadas para trás nesse fenômeno da globalização, e uma mudança muito forte do ponto de vista da agenda dos costumes, que também faz o mundo ter mudado, parecer para uma parte da população que mudou rápido demais. Então, quando aparecem esses candidatos falando: olha, de fato a gente precisa fazer uma reforma profunda, falando em termos simples, vai por ordem na casa, isso coloca eles na frente.
Professor, só para entender as colocações, o senhor falou nessa tendência à extrema direita e o senhor falou na centro-direita também. Nós não temos entre esses dois a direita, somente a direita?
Teríamos, mas Jurandir, né? Ela ficou um pouco, a gente pode pegar até o caso, vocês me chamaram para falar de eleições latino-americanas, mas vejo que isso aplica ao Brasil. Os candidatos que querem ser só de direita e que em certo sentido vão reconhecer, sobretudo do ponto de vista da pauta dos valores morais, um conservadorismo, do ponto de vista econômico, a gente pode falar basicamente um liberalismo que tira um peso do Estado, da vida das pessoas, né? Parece que não é suficiente. E aí, veja, eles podem ter, sim, mas eles, curiosamente, o que as eleições na América Latina, no mundo como um todo, eu diria, mas na América Latina, nesse momento do tempo, chamam a atenção, é que esse político de direita que vai ser de direita mais antiga, vamos dizer assim, uhum, e vai usar do conservadorismo, tentando simplificar a coisa do Burke, né, que é vamos devagar porque o santo é de barro, né? Vamos tomar cuidado com as mudanças que a gente faz, vamos tentar controlar um pouco as mudanças, e que reconhece nisso a necessidade de se articular mais com o centro, com a esquerda, e até mesmo reconhecer que algumas das instituições que estão disponíveis, das organizações que estão disponíveis, são importantes. Os sinais que a gente tem é que esses caras perderam espaço. Esses caras, essas mulheres, esses políticos que têm esse discurso, eles vêm perdendo espaço e têm muita dificuldade de competir com essa nova direita que, de novo, algumas pessoas ficam irritadas, mas é extrema direita, de far right lá em inglês, para sinalizar que o componente central é a vida de uma série, seja por motivos econômicos, seja por motivos morais, está muito ruim. E isso tem um culpado, o formato institucional, o formato das organizações democráticas, que não vai dar conta. Então você precisa nos eleger para a gente mudar tudo isso daí, e aí basicamente a coisa voltar a funcionar. Seja no Brasil, seja na América, até porque o Brasil está dentro da América Latina, né? Basicamente os políticos de direita têm tido mais problemas em, digamos, competir com esses políticos de extrema direita do que com os políticos de esquerda propriamente dito, do ponto de vista de viabilidade eleitoral.
Nós estamos conversando com o professor Fábio Andrade, professor de Relações Internacionais da ISPM de São Paulo. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida.